todos com a graça e a paz do nosso Senhor.
Amém.
Gostaria de pedir aos irmãos, por gentileza, que abram as suas Bíblias, o livro do Salmo. Salmo de número 96. Salmo de número 96. Nós vamos ler todos os versículos. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem, por gentileza. Salmo de número 96. Todos acharam?
Sim.
Diz assim a palavra do Senhor: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas. Entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém? Como você se comportaria se você fosse convidado a estar diante de uma autoridade? Qual seria a sua reação, ou qual seria a sua atitude, se alguém te fizesse uma convocação para você estar diante de uma autoridade, talvez como presidente da República? Qual seria a sua atitude? Será que você ficaria nervoso ou nervosa? Será que você ficaria alegre? Qual seria o seu sentimento e a sua atitude diante disso? Bem, Moisés teve essa sensação quando ele esteve diante da presença do Senhor no Sinai. Moisés desce do Sinai e convoca todo o povo de Israel a estar diante de uma autoridade. Se a sua atitude for de alegria, se estiver diante de uma autoridade, imagine você ser convocado para estar diante da pessoa do nosso Senhor Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos apresenta uma grande oportunidade, uma grande convocação que o salmista faz ao povo de Israel para estar diante da presença do Senhor. O salmista faz uma convocação que nós lemos no versículo 1 ao versículo de número 2. O salmista, ele diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor. O salmista está enfatizando aqui o verbo cantar. Ele está chamando, ele está conclamando, é um imperativo, é uma ordem. Ele diz: cantai ao Senhor. O salmista ele está como um maestro aqui conduzindo este salmo, convocando toda a nação, todo o povo para cantar ao Senhor. E ele vai conduzindo com uma maestria, porque ele vai apresentar o que cantar ao Senhor. O que nós devemos cantar ao Senhor? A quem devemos cantar? E como nós devemos cantar ao Senhor? Ele diz: cantai, mas cantai a quem? Cantai ao Senhor. Cantai, quem deve cantar? Ele diz, acompanhe comigo, todas as terras. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. O salmista, ele traz à tona a ideia de cantar. Meus irmãos, cantar sempre foi algo extraordinário na vida do povo de Israel. Sabemos, pois, que muitas pessoas, compositores, músicos, eles cantam para expressar o seu sentimento, seja ele de tristeza ou mesmo de alegria. Entretanto, aqui, o salmista está convocando todo o povo de Deus a cantar um cântico alegre. O contexto deste salmo está registrado no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, no versículo 23 ao 33, onde Davi, ele se alegra com o retorno da Arca da Aliança. Bem, a Arca da Aliança simbolizava a presença do nosso Deus. Esta arca havia ficado cerca de 20 anos e 3 meses fora do seu lugar de origem. E Davi se alegra porque essa arca retorna. E este salmo aqui, este salmista está relembrando o que Davi, ele pediu, ele ordenou para o povo cantar, só que aqui ele repete por 3 vezes o verbo cantar ao Senhor. Este contexto aqui, deste salmo, é semelhante ao de Davi, mas não era, é semelhante. Este contexto é um contexto onde o povo de Israel ficou preso na Babilônia. E após a sua saída do exílio, o salmista, ele alegra-se e chama, assim como Davi se alegrou com a volta, com o retorno da Arca da Aliança, eles estavam se alegrando porque eles estavam retornando ao seu lugar de origem. A Arca voltou para Jerusalém e o povo estava retornando do cativeiro para Jerusalém. É por isso que o salmista diz, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um novo cântico. O novo cântico simboliza um cântico novo, é óbvio, mas um cântico de vitória. O salmista está querendo trazer à tona a ideia, não chorem mais, não lamente mais, mas cante ao Senhor. Nós estávamos presos e estamos sendo libertos, estamos indo para Jerusalém. Cantai ao Senhor um cântico novo. O salmista vai discorrendo e diz, no versículo 2, na parte B, dizendo, proclamai a sua salvação dia após dia. O salmista chama a atenção, uma exortação, uma convocação a cantar. Mas não somente cantar, deve proclamar, o povo também deveria proclamar. Mas proclamar o quê? Proclamai a sua salvação. Este termo salvação traz a ideia de libertação. O povo de Israel viveu cativo, preso, nas mãos de Faraó. Mas Deus, com mão forte, enviou Moisés, o pastor, para libertar este povo. E este povo é liberto das mãos de Faraó e do Egito. E o salmista está trazendo à tona esta ideia de libertação. O povo estava sendo livre deste cativeiro, desta prisão. Eles deveriam cantar, mas não somente cantar, deveriam semelhantemente proclamar a salvação dia após dia. Com a libertação do povo de Israel, a ordem de Deus para Moisés foi a seguinte, diga aos filhos, ensine aos filhos sobre a Páscoa, porque eles vão perguntar, e se eles perguntar, você ensina. Isso aqui, nós estamos comemorando agora, se alegrando pela libertação do povo. Esse cordeiro simboliza a libertação. A erva amarga simboliza o período de dificuldade. E agora Deus está, através deste salmo, apresentando que, além de cantar, nós devemos proclamar o Senhor. Irmãos, diante deste texto, Eu gostaria de dizer a vocês que a nossa atitude diante do reinado do Senhor deve ser de louvor, de serviço e de alegria. A nossa atitude perante a presença de Deus ou diante do reinado do Senhor ou de Javé deve ser de louvor, de serviço e de alegria. Deve ser de louvor por quê? Porque o salmista chama a atenção a cantar ao Senhor. Deve ser de louvor por quê? Porque o salmista chama a atenção a proclamar essa libertação. Proclamar essa libertação dia após dia. Ao cair do sol, ao nascer do sol, proclamar a libertação, proclamar a grandeza do Senhor, tudo aquilo que Deus realiza, faz em nossa vida. O salmista está trazendo esta ideia à tona. Mas ele não para somente neste verbo proclamar, não. Ele continua, ele diz anunciar. Notem bem a singularidade. Anunciar, proclamar, bendizei o seu nome. Bendizei aqui é a ideia de você abençoar o nome do Senhor. Só que não tem como eu vou abençoar o nome do Senhor. Não, muito pelo contrário. Somos nós que somos abençoados por Ele. Ou seja, é falar daquilo que Deus realiza em nossa vida. Deus é bom, Ele fez isso comigo, Ele pode fazer com você. Bendizer o seu nome, proclamar e anunciar as maravilhas do nosso Deus. Só que o salmista está apontando para quem se deve anunciar. Anunciar entre as nações a sua glória. Anunciar a todos os povos a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. O salmista vai discorrendo, acompanhe comigo, no versículo 4 ele diz: porque o Senhor é grande e muito digno de ser louvado. Ele é mais temível do que outros deuses. Agora o salmista vai apresentar aqui essas orações explicativas, dizendo por que se deve cantar, por que se deve proclamar, por que se deve bendizer, por que se deve anunciar. Por quê? Porque o Senhor é grande. O nosso Deus, Ele é grande. O profeta Isaías, ele tentando fazer ali uma comparação, ele disse que comparando a Deus, que as nações são como uma gota no fundo de um balde. Que o grão do pó da terra não é nada perante o Senhor. O nosso Deus, Ele é grande. Ele é grandioso. Nós louvamos um hino que diz que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. O salmista está aqui trazendo esta ideia, porque o Senhor é grande. Devemos anunciar, proclamar, porque o Senhor, Ele é grande. Mas não somente porque Ele é grande. Versículo de número 5. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Devemos cantar, devemos proclamar o nome do Senhor e bendizer, porque Ele é maior do que todos os deuses. Vocês lembram do episódio quando Elias é desafiado pelos profetas de Baal? E lá Elias começa a clamar e dizer para eles, uma maneira bem jocosa, dizendo assim: clame mais alto, porque talvez o Deus que você o seu Deus deve estar dormindo. Clame mais alto. Quando o salmista aqui, ele diz: porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. Esse termo ídolo significa um Deus vazio, um Deus que não tem nada, um Deus que é fabricado pela mão do homem, que é confeccionado pela mão do homem. Não é nada. Calvino disse que a imaginação do homem é pecaminosa, por isso que ele torna a fazer alguns ídolos. Porque o Senhor, Ele é grande, e porque todos os deuses não passam de ídolos. Diante dos profetas de Baal, Elias, ele disse: clamem, porque provavelmente ele deve ter viajado. Clamem. Mas não adiantava ele clamar, porque só existe um Deus. Essa ideia que o Salmo 96 está trazendo, que os deuses, eles não passam de ídolos, que os deuses, eles são vazios. O salmista está trazendo à tona esses imperativos e apresentando um motivo, a razão. Ele faz um trocadilho. Essa palavra deuses e ídolos é o que o salmista está dizendo. Olha, o seu Deus é um termo usado na antiguidade. O seu Deus é Elilim. Mas o nosso Deus é Elohim. Yahvé. O nosso Deus é Todo-Poderoso. E ele está fazendo aqui um trocadilho, apresentando esta ideia. Porque os deuses dos povos não passam de ídolos. E o salmista vai discorrendo agora no versículo 5. Ele diz, olha, o Senhor, porém, ele usando aqui uma adversativa, mostrando ou comparando que o nosso Deus, ele fez os céus. Elilim ou outros deuses não tem capacidade ou condição alguma de fazer nada. Somente o nosso Deus. Por isso que o salmista está trazendo essa ideia, eles retornando do cativeiro, falando, olha, esses deuses aí não, são vazios. O nosso Deus é poderoso, por isso que nós devemos clamar, devemos cantar, devemos bendizer, devemos proclamar e anunciar, porque ele é grande, ele é superior. O salmista está apresentando a superioridade que há no nosso Deus. Eis o motivo pelo qual nós devemos cantar ao Senhor. Eis o motivo pelo qual nós devemos proclamar ao Senhor. Será que você tem proclamado, anunciado, tem cantado ao nome do Senhor? Ou será que as dificuldades da vida são tamanhas que têm te sufocado e você não consegue mais expressar uma palavra de cântico, de louvor, de adoração, ou até mesmo proclamar o nome do Senhor para outras pessoas? Será que tem acontecido isso conosco? Mas o salmista diz aqui, olha, o cativeiro foi terrível, irmãos. E eles estão retornando alegre, dizendo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. A nossa atitude diante do reinado do Senhor deve ser essa, de louvor, cantar a Deus, proclamar e anunciar. Diante disso, eu gostaria de aplicar que nós devemos cantar ao Rei. Devemos cantar a Jesus. Foi lido aqui, nessa noite, que quando os pastores estavam ali, arrepanhando, os anjos apareceram porque viram Cristo nascer ali e todos eles cantaram glória a Deus nas alturas, paz na terra, a todo homem a quem ele quer bem. Nós precisamos cantar este Rei. Nós precisamos cantar o reinado de Yahvé. Devemos cantar e proclamar. Devemos cantar um novo cântico, um cântico de libertação. Precisamos cantar um cântico de libertação. Quando Simeão pegou Jesus Cristo no colo, a palavra dele foi, Senhor, despede o seu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a sua libertação. O texto diz que o povo que estava sentado na região da sombra da morte viu raiar a luz. E essa luz era o nascimento do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele esteve junto com os discípulos, pregando, anunciando o Evangelho, pregando sobre o reino de Deus. E foi-lhe dado uma oportunidade num templo, e ele abriu o livro do profeta Isaías, e ele leu o livro e disse que o Espírito do Senhor era sobre ele, pois o havia ungido para evangelizar, para pregoar o ano aceitável, a libertação dos que estavam presos e cativos. Jesus Cristo, ele veio para libertar. A palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Isso é motivo, irmãos, de cantarmos ao Senhor, como o salmista aqui profere. É motivo de anunciar esta libertação, de proclamar, de bem dizer o nome do Senhor, de dizer coisas boas. Precisamos cantar a este Deus. Precisamos cantar a Jesus Cristo, pois ele nos libertou. Foi por isso que quando Jesus comissionou os discípulos, disse, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Jesus chamou os discípulos, passou 40 dias com eles ensinando acerca do reino de Deus, Atos 1:8. E depois ajuntou e disse, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E vocês vão ser as minhas testemunhas não somente em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por isso é motivo, irmãos, a nossa atitude diante do reinado do Senhor deve ser de louvor, porque somos convocados a cantar ao Senhor, porque Ele é grande, Ele faz maravilhas e precisamos anunciar isso. Em segundo lugar, a nossa atitude diante do reinado do Senhor deve ser de serviço. Deve ser de serviço. Por que de serviço? Porque Deus nos convida ou nos convoca a tributar o seu nome. Acompanhe comigo o versículo de número 7. Diz assim: tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos consoante a sua fidelidade. Ou julga os povos com equidade. O salmista apresenta aqui a nossa atitude diante do reinado do Senhor. O termo aqui, Senhor, é Yahvé. Diante dele deve ser de tributar. O que significa tributar? Tributar significa dar, se entregar, trazer ao Senhor. Depois ele compara com este verbo. Aqui o salmista repete por 3 vezes aí o verbo tributar, semelhantemente com o verbo cantar. Entretanto, lá no livro de 1 Crônicas, Davi não repete por 3 vezes. E que nos dá uma ideia que esse salmo ele foi redigido por um escriba no período pós-exílio, depois do exílio. Então ele está chamando a adoração, ao serviço, à oferta. Mas essa entrega, essa oferta, não é semelhante à oferta que Caim fez ao Senhor. Não. Caim foi tributar, mas tributou de uma maneira equivocada, errônea, errada. Entretanto, Abel não. Abel tributou, deu a Deus o que era de melhor. Ele deu o de melhor. Por isso que o termo diz lá aí: rejeitou o Senhor a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. O salmista está com a sua mente em ebulição. E ele está lembrando de todos esses episódios e dizendo: olha, tributai ao Senhor, ó família dos povos. Ei, tributai, dai a ele. Quando esse termo família dos povos é apresentado aqui, o salmista está trazendo em sua ideia aquilo que foi prometido a Abraão, lembra? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção da obediência de Abraão foi decorrente daquilo que ele fez e isso se postergou. E o salmista está lembrando aqui, ó, tributai ao Senhor, ó família dos povos. Todos os povos deveriam tributar ao Senhor. É uma convocação. O salmista continua nesta convocação dizendo: olha, tributai a ele o quê? O que devemos tributar? E ele responde: tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor, glória e força. O que mais? Tributai ao Senhor agora devido ao seu nome. Devemos tributar a ele, irmãos, a glória e a força. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura estão no seu santuário. Sabe o que significa aqui? A glória do Senhor, que uma vez o povo de Israel perdeu, lembra da batalha contra os filisteus? A arca foi tomada. E a mulher disse: foi-se a glória de Israel, Icabode. Não tem mais glória. Mas é um engano, um equívoco. Deus nunca troca, nunca perdeu a sua glória. Por isso que nós devemos tributar a ele glória e força. Deus não devia a sua glória com Deus nenhum, com homem algum. Tribute ao Senhor. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Dai ao Senhor, bendito o nome dele. É isso que o salmista está trazendo à tona. Esta ideia forte. Aqui, o salmista vai regendo, conduzindo como se fosse um coral, chamando a cantar, chamando para tributar. E ele diz: entrai. Ou melhor, dizei. Ou melhor, trazei oferendas e entrai nos seus atos. Observe que ele está conduzindo a todo um papel de liturgia, a um modo de culto. Ele disse: adorai. Nós precisamos adorar o Senhor. Só que anteriormente ele diz: trazei oferendas, ou seja, apresente a Deus o que é de melhor. Nós aprendemos hoje que nós precisamos oferecer a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional, e não nos conformar com esse mundo presente, com esse presente século, com essa presente era. Mas precisamos ser a cada dia transformado, moldado como um vaso, de acordo com a palavra de Deus. Trazei ofertas é você ofertar a Deus a sua vida. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Me conduza através do Seu Santo Espírito. Essa é a nossa segunda atitude de serviço ao Senhor. Nós precisamos louvar a Deus. A nossa atitude diante do reinado do Senhor é de louvor e também de serviço. E o salmista apresenta isso aqui. Adorai ao Senhor. Ele continua aqui no versículo número 9. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, ou seja, na beleza da sua realeza, as vestes reais. É todo esse aparato que o salmista está trazendo em mente. Precisamos adorar a Ele. Significa adorar? Ajoelhar-se perante a sua presença. O que mais? Curvar-se perante Ele. O salmista está trazendo, olha, nós estamos presos. Agora a nossa atitude perante ao Senhor é de serviço. Além de louvar, nós devemos servir ao Senhor. Será que você tem adorado e servido o Senhor da maneira correta? Ou será que nós temos negligenciado essa verdade nas Escrituras? Será que nós temos dividido o nosso tempo ou deixado o mínimo para o Senhor? Será que nós temos deixado de ir à igreja, de vir ao culto, de cultuar o Senhor? Por que razão você deixa de vir à igreja? Por que razão? Por que motivo? Não deixe que nada pessoal, nenhum problema te impeça de adorar o Senhor, porque o culto não é para o homem, o culto é para o Senhor. Nós falamos hoje, na parte da tarde, que a confissão de fé de Westminster, ela acerta dizendo que qualquer coisa no culto que seja inserida, que não seja o Senhor, pode ser considerado como sugestões de Satanás, imaginações de homens ou invenções dele mesmo. O salmista traz essa ideia, irmãos. Nós precisamos tributar ao Senhor. Não somente tributar, nós precisamos adorar o Senhor. Não somente adorar, nós precisamos tremer diante da presença dele. O que é isso? É reverência, temor, medo. Lembra do episódio do profeta Isaías, no capítulo 6? Ele disse que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E o século do Senhor enchia toda a casa. E ele via anjos sobrevoando com asas. E cada um clamava um ao outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías entende aquela visão celestial e disse: ai, ai de mim, ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, sou um pecador, sou um homem pecador, miserável. E o texto vai discorrendo dizendo que um anjo pega uma brasa, toca com uma tenaz nos lábios de Isaías e purifica os lábios de Isaías. E ele temeu, porque ele falou: ai de mim. Esse termo ai de mim é o temor, é o medo de tamanha glória e realeza, tamanha santidade de Deus. E ele disse: ai de mim. E o anjo tocou nos lábios dele. Ele disse: os meus olhos viram quem? Viram o rei. É isso que o Salmo traz a ideia. Precisamos adorar o Senhor. Precisamos temer diante da sua presença. Agora o salmista continua a convocação. E ele dá uma ideia, essa parte é a ideia principal deste Salmo. Porque ele diz assim no versículo 10, acompanhe comigo. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Esse termo reina o Senhor há um conjunto de mais ou menos 8 salmos que tem essa ideia principal, que o Senhor reina, que o Senhor é rei, que ele reina, ele é o soberano, o seu reino é sempiterno, significa que o seu reino é eterno. Ele não teve começo. Ele é, ele subsiste eternamente. Nosso Deus é todo poderoso. Ainda antes que Abraão existisse, o Senhor já era. Ainda antes que houvesse dia, luz, sol, tudo, toda a criação, o Senhor já era. O Senhor reina. Ele é poderoso. Ele é o rei. Ele é o rei de toda a terra, de toda a plenitude. Esta é a ideia que o Salmo nos traz. Nós precisamos servir ao Senhor e ter isso em consciência, em nossa mente. O Senhor reina. Nós precisamos entender que o seu reino é um reino justo. Diz assim, dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Aí você vê que ele é rei e ele julga com justiça. O nosso Deus, ele julga com equidade, com justiça. O salmista está desenvolvendo esta ideia. E eu gostaria de aplicar essa segunda parte de serviço e dizer que nós devemos cultuar o Senhor não com os nossos pressupostos ou com achismo, achando que aquele culto é um culto agradável. O culto agradável está prescrito nas Escrituras. Coerente, é um culto correto. A construção de fé de Westminster nos ensina acerca disso. Este culto, antigamente, ele era promovido ou proporcionado, realizado, feito pelo sumo sacerdote ou pelo sacerdote. Que ele tinha que sacrificar um animal e o animal, o sangue daquele animal era espargido ou espalhado. Entretanto, nós não precisamos mais disso. Sabe por quê? Porque Cristo, de uma vez por todas, se sacrificou por nós em um culto a Deus. Ele foi a oferta das ofertas. Ele foi a melhor oferta a Deus. Cristo se entregou. A Bíblia diz que quando Jesus morre, ele expira na cruz do Calvário e diz, Pai, a ti entrego o meu espírito, está consumado. O véu do templo se rasgou. E nós não precisamos mais de mediador, de sacerdote, porque Cristo fez isso e Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho que nos leva a Deus, a um culto verdadeiro, a um culto de adoração ao Senhor. Devemos divulgar este reinado na leitura oficial. Falou, ó portas, abre ó portas eternas, ou portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Este Salmo 24 refere-se à pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, Ele é este Rei da Glória. No versículo 10 diz, entre as nações reina o Senhor. Sabe quem reina? Jesus Cristo, é Ele que reina entre as nações. Ele é o soberano, Ele é o Criador. Depois desses imperativos que o salmista apresenta, de cantar, tributar, de dizer, de proclamar, todos esses imperativos, agora o salmista, ele muda o cenário e apresenta a forma de cultuá-los ao Senhor em alegria. O salmista nos apresenta uma maneira de cultuar ao Senhor de forma alegre, porque a nossa atitude diante do reinado do Senhor deve ser de louvor, serviço e agora de alegria. Deve ser de alegria. Por que de alegria? Acompanhe comigo o versículo de número 11 ao versículo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Fogue o campo e tudo o que há, o que nele há. Regozijem-se todas as aves do bosque na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Notem bem, no versículo de número 11, ele está chamando, ó, o verbo alegrem-se. Alegrem-se. Ruja, exulte, folgue e regozije. Está expressando aqui o desejo do próprio autor do Salmo. O salmista está dizendo, olha, alegrem-se a natureza, alegre-se a criação, alegre-se, a felicidade dele é tamanha pela volta do cativeiro que ele está conclamando todas as nações a se alegrar com o Senhor, bem como toda a criação, a natureza. O salmista faz esse chamado, ele apresenta esses cinco verbos aqui. Aqui, é claro que é uma figura de linguagem, personificada. Não tem como a árvore falar, não tem como o mar dizer alguma coisa, de modo algum, mas ele faz essa linguagem figurada, trazendo à tona, trazendo a ideia de que, assim como a natureza precisa se alegrar com a justiça, com o reinado do Senhor, nós também precisamos nos alegrar com essa justiça restauradora. Quando o salmista diz aqui, alegrem-se os céus, exulte a terra, aí no versículo 13, na presença do Senhor, porque vem julgar. Esse termo julgar significa restaurar. O salmista está dizendo, olha, o Senhor, ele é magnífico, ele é soberano, ele tem poder, ele é poderoso. Não há ninguém na terra, ele já havia dito antes que ele é grande. E o salmista está trazendo essa ideia de restauração. Nós precisamos entender essa questão, porque a criação, ela foi destruída, vamos, ou assim dizer, desfigurada com a queda de Adão. Todos nós sofremos esse impacto. A Bíblia diz em Romanos que pelo homem entrou o pecado na humanidade. E pelo homem entrou a restauração. Esse homem é Cristo Jesus. E só me está trazendo essa ideia de restauração. Nós vemos que hoje em dia fala-se muito sobre o aquecimento global, sobre o desmatamento, fala-se muito sobre a extinção de animais. Isso tudo é consequência de uma natureza caída, corrompida e depravada. Mas nesse salmo, ele é glorioso. Eu fico alegre, eu fico emocionado nesse salmo, porque eu entendo que por meio dele o Senhor vai restaurar tudo. Vai restaurar a queda, vai restaurar todo esse aspecto da criação. Não vai ter mais aquecimento global, não vai ter mais nada, porque o Senhor vai restaurar. Por esse motivo que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 22, dizendo que a natureza geme. Geme, porque é terrível. Mas essa restauração do Senhor não nos induz a relaxadamente deixar a natureza, de não cuidar de nada. É uma obrigação nossa cuidar de tudo isso, de zelar como mordomos. Somos os mordomos do Senhor. O salmista vai desenvolvendo e ele apresenta este verbo, se alegrar, exultar. Alegrem-se os céus. Como que os céus vão se alegrar? Aqui é uma ideia que os pássaros, todas as aves, devem se alegrar perante o Senhor. Alegrem-se a terra, o pó, as árvores. O salmista está chamando também todos os animais terrestres a se alegrar ao Senhor. Tudo vai ser restaurado pelo Senhor. Imagine, tente imaginar comigo o que se passava na cabeça do salmista nesta hora, saindo do cativeiro. Imagine você preso em um lugar confinado, sem ver ninguém, ou até mesmo vendo alguém, mas aquela pessoa lhe maltratando. Imagine comigo, o salmista agora entende que o Senhor os libertou e que agora eles podem retornar em paz para a cidade de Jerusalém, que era a cidade deles, povo era de lá. E o salmista vai trazendo todos esses imperativos, dando ordem, cantem mesmo, proclamem mesmo, tributem ao Senhor, porque Ele é merecedor. Olha, se alegrem, terra, ruja o mar, exulte os céus, regozijem todas as aves do bosque. Mas por que regozijar? Por quê? O versículo 13 fala, porque vem. Olha aí, duas vezes o verbo vir, porque vem. Quando aparece duas vezes, é enfático. É dizendo, isso irá acontecer. Está confirmando que isso vai acontecer. Cristo virá nas alturas. E ele disse aos discípulos, quando estavam subindo aos céus, um anjo perguntou, varão Galileus, por que vocês estão olhando para baixo? Esse Cristo Jesus que está subindo é o mesmo que voltará e vai realizar todas as coisas. Jesus vai voltar e vai julgar com justiça, irmãos. Sabe o que é julgar com justiça? É você fazer uma comparação. Nós tivemos um sentimento de injustiça, entretanto, vimos esse dia uma injustiça. O sentimento de justiça foi quando nós sabíamos que o desenvolvimento do nosso país estava sendo manipulado, estava sendo deturpado. Homens cruéis estavam enganando a população e roubando. E esses homens foram pegos nesse ato. E todos eles foram presos. E nós sentimos meio que uma alegria. O trabalhador, o pobre, necessitado, sentiu uma alegria em ver uma justiça sendo cumprida. Entretanto, a justiça foi corrompida e aconteceu um episódio de injustiça. E nós sabemos, mas o reino do Senhor não será assim. É só uma ilustração para você entender. O reino do Senhor é um reino de justiça. O Senhor vai julgar o mundo com justiça. Você lembra do episódio quando uma mulher enganando o rei Salomão, ou tentou enganar o rei Salomão com uma criança? E Salomão fez a justiça e deu a criança para a mãe certa, a mãe correta? Este pode se comparar à justiça do reino de Deus. O nosso Deus é justo. Irmãos, ainda que aqui na terra você sofra toda injustiça, calúnia, você sofra algo dessa natureza, naquele grande dia, o Senhor virá. E o texto diz, Ele vem julgar a terra, julgará o mundo, todo mundo, irmãos, com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Nós aplicamos esta parte dizendo que nós devemos nos alegrar, tal como a natureza foi convocada a se alegrar. Nós também seremos restaurados. É um texto que Paulo fala de restauração, mas ele está tratando de um assunto com relação à morte. Ele diz que quando aquilo que for corruptível se revestir da incorruptibilidade, a morte vai ser tragada. Paulo está falando da nossa restauração. Tessalonicenses diz que o nosso Senhor, ele descerá do céu com voz de arcanjo e com alarido de trombeta. Jesus virá e anunciar, e tudo será anunciado, os anjos vão anunciar esta vinda, este juízo glorioso do nosso Senhor. É por isso, meus irmãos, que o Salmo nos dá esta ideia de que nós devemos sim, a nossa atitude em relação ao reinado do Senhor deve ser de louvor. Porque o salmista nos convoca. É um imperativo, ele está dando ordem, pode assim dizer. Ou mesmo um desejo dele, a cantar. Ele nos convoca a cantar ao Senhor, a bendizer o nome do Senhor, a proclamar e anunciar. É um reinado, nós devemos louvar este reinado. Nós também devemos servir este reinado. É a nossa segunda atitude em relação ao reinado do Senhor, é de serviço. Minha irmã, meu irmão, sirva a Deus. Sirva a Deus. Cultue a Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. Não deixe que nada impeça que isso aconteça. Porque o único beneficiado nessa história vai ser você. Porque Deus te escolheu. Se alegre. Se alegre sim. Em meio à tristeza, à dificuldade, se alegre. Você é convocado a se alegrar. A sua atitude diante desse reinado, o reino de Deus, já está sobre a terra. Jesus anunciou este reino. Lembra de João Batista anunciando? Arrependemos e convertemos quando é chegado o reino dos céus. João Batista batiza Jesus Cristo. Depois, no mesmo sermão, Jesus anuncia: arrependemos e convertemos, porque é chegado o reino dos céus. O reino de Jesus Cristo já está na terra. Só que nós vivemos aquela tensão entre o já e o ainda não. O reino já está presente. Nós fomos eleitos por ele e precisamos trabalhar. Entretanto, algo inesperado vai acontecer, que nem eu e nem você sabe a hora, o dia exato, mas o Senhor sabe. E Jesus virá. Por isso, a nossa atitude, por último, deve ser de alegria. Alegria porque você será restaurado. Nós seremos restaurados diante do reinado do Senhor. Essa é a nossa alegria. O Salmo 96, ele termina dizendo isso. Porque vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. João viu em Apocalipse capítulo 21. Que ele viu? João fala: eu vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu se passou e a terra se passou. João viu. João teve esta visão. João teve esta sensibilidade de entender o que Deus vai fazer. E por isso nós devemos, irmãos, nos alegrar no Senhor e esperar em Deus. Espere com paciência no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. O Senhor é o Pai bondoso, Ele é poderoso. Talvez as suas esperanças se esgotaram, mas o Senhor, Ele é poderoso, Ele renova nossas forças. Abraão era impossibilitado de ser pai, e a Bíblia diz que ele foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, é dizer, bem dizendo o nome do Senhor. Ele não tinha mais esperança. João, no capítulo 5 de Apocalipse, ele vê aquela visão e ele diz que ninguém na terra, no céu, no mar, era digno de abrir o livro ou mesmo de desatar os sete selos. Mas um anjo botou a mão em João. Quando João tentou adorar o anjo, olha, o anjo disse: não faça tal, porque eu sou conservo semelhante a você. Eis aqui o leão da tribo de Judá, o cordeiro de Deus, que foi morto e reviveu, está vivo por séculos dos séculos, na sua coxa está escrito: ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. É este rei aqui que o salmista está trazendo à tona, dizendo entre as nações: reina o Senhor, reina o Senhor. A nossa atitude, irmãos, diante do reinado do Senhor, deve ser de louvor, de serviço e de alegria. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe e nos faça a cada dia mais crescer espiritualmente. Feche os teus olhos, curva sua cabeça. Fazer uma oração. Pedir a Deus que nos abençoe. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Obrigado, Senhor, porque não há outro rei, ó Deus, a quem nós servimos. Não há outro Deus, ó Pai, a quem nós confiamos. Muitos confiam em cavalos, em armas, mas nós confiamos no nome do Senhor, que é o nome sobre todo nome. E através desse nome, ó Pai, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só o Senhor, só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É por este motivo que nós estamos aqui, para te adorar, para agradecer. Ajuda-nos, pois, Senhor, na nossa atitude perante o seu reino, de louvor, de serviço e de alegria. Nós oramos, Senhor, agradecidos por tua palavra. Em nome de Cristo. Amém.
Amém. Amém.